Amém? Abrindo aí a nossa Bíblia, se você quiser abrir a sua, em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Vamos ler, por favor.
Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes, e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus.
Amém. Até aí. Até aí. Então, aquela reunião de ontem, quem gostou da reunião de ontem? Quem gostou? É boa? O que que falou na reunião de ontem?
É, que foi falado sobre a lei também, né? Que a lei é o aio, né? Nos conduz. Como é que é? É isso mesmo, né? Que o aio, ele que nos conduz, no caso que é a Cristo, né? E que a lei nos mostra o pecado. Só que a lei, ela não pode, ela é perfeita, mas ela não pode nos justificar, né? Quer dizer, tirar o nosso pecado. Mas ela nos mostra o nosso pecado. Então, e a gente... E só Jesus Cristo pode tirar o nosso pecado. Uma coisa que eu achei interessante, até o senhor, eu estava até comentando com a Eliane, é que por que a gente sabe, né, dos nossos pecados, sabe das coisas, e a gente continua fazendo do mesmo jeito. Aí o senhor deu um exemplo. Aquele que mata, continua matando, né? Aquele que prostitui, continua prostituindo. Por quê? Ele não acredita, né? No caso, não vai a Cristo, que é o único que pode tirar o nosso pecado. Aí continua, fala, não compra fiado. Nossa, aí você continua comprando fiado. Por quê? A gente ouve, mas não acredita, não dá crédito. Bom, eu entendi assim.
Amém. Roberta.
É isso mesmo que a Rosimeire falou, né? Que realmente a lei, ela revela o nosso pecado, né? Mas realmente ela não pode aperfeiçoar, justificar, né? Como você falou, só a fé em Jesus Cristo que vai realmente nos justificar. É igual você falou, que realmente a gente precisa ir até Ele, né? Confessar o nosso pecado, reconhecer, invocar, né? Igual você falou, ter uma conversa particular ali, ó. Você e Deus, né? Às vezes longe do marido, filho, só você e Deus. Realmente, ao único que realmente pode, né, tirar o nosso pecado.
Ramiro.
Amém, irmão. O senhor começou mostrando no versículo que a lei serve de aio para nos levar a Cristo. Então, como o senhor, as meninas aí falou, que a lei mostra para nós, revela o pecado para nós. E agora aqui mesmo, vai ser falado alguma coisa da lei, vai ser mostrado ou da lei de Moisés ou da lei de Cristo. vai mostrar para nós alguma coisa que a gente faz e não é bom. A lei só mostra, ela não tira aquele pecado, ela mostra para você que você está falhando naquilo. E aí o Senhor disse que a lei nos conduz a Cristo. Então você vai a Cristo, porque Cristo sim, ele tira o nosso pecado. Ele é mestre em tirar. Jesus, ele veio para tirar o nosso pecado. Ele é mestre em tirar pecado. Igual o Senhor falou, muitas vezes a gente tem o defeito, mas não sabe como tirar. Então tem que ir a ele e falar: Senhor, me ajuda, como eu faço para tirar isso aqui? Por exemplo, Senhor, eu iro, como é que eu faço para me acabar com essa ira? O Senhor sabe que o Senhor foi manso, o Senhor sabe como é que faz para tirar essa ira.
O espírito da ira, né?
O espírito da ira. Senhor, como é que faz, Pai? Me guia, aí o Senhor falou. Então nós vamos ter um guia, que é Jesus Cristo.
Como que eu faço para resistir, né? Resistir a esse espírito.
E o Senhor falou uma coisa que eu quero até falar aqui, registrar, que foi muito importante. O Senhor perguntou: a lei é falada aí para todos, todos ouvem a lei, porque uns crescem e os outros não crescem. Então, se a gente vir aqui e ouvir a lei e não ir a Cristo, você acaba piorando, porque você vai ouvir que você está errado e vai, no outro dia você vai, a lei vai falar de novo, vai falando. Então nós temos que ouvir aqui, aquilo que nós ouvimos aqui tem que pôr em prática. Então, você está mentindo, não fica com vergonha não, todos mentem, vai e fala para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, eu preciso, Senhor, me ajuda, eu sou impuro. Então eu vi assim a importância de a gente ouvir e ir falar com o Mestre, o único que pode tirar o nosso pecado.
É, uma pessoa que Jesus falou para os fariseus assim: se eu não tivesse falado, tivesse vindo e falado, não teria culpa o vosso pecado, né? Mas agora eu falei, depois que eu falei, agora não tem desculpa o seu pecado. Por quê? Porque ele revelou o pecado da gente. Então fica realmente pior a situação quando nós tomamos conhecimento que está errado e continua. Aí você peca mais ainda, porque você passa a resistir a Deus. Deus fala uma vez, fala outra vez, em cima daquele mesmo assunto, e a gente continua resistindo a Deus. Né? Então, por que que nós estamos falando isso? Primeiro, que aquela palavra de ontem, aquela reunião de ontem, ela não deve ser esquecida. Porque se hoje a gente não souber mais o que foi falado ontem, se a gente não levar em conta o que foi falado ontem, entender como umas coisas sérias que foi falado ontem, vai passar e vai ficar por isso mesmo. E o que vai acontecer?
Aí o Senhor deu o exemplo daquele homem que o Senhor ia expulsar lá o demônio dele, e ele falava: eu não vou sair não, porque meu cavalo, ele não quer, ele quer ficar aqui, eu vou ficar, ele gosta de mim. Então, muitas das vezes, quem tem que não gostar, eu que tenho que falar: não, eu não quero esse pecado não, eu não quero ser ruim, eu não quero fazer isso não, isso aqui é um pecado, eu quero largar isso, é um defeito, eu quero largar. Então, ia Deus. E o Senhor falou que um dia o Senhor creu que o que o Senhor fazia não era bom. Foi um dia eu criei que o que eu fazia não era bom, e comecei então a buscar o bem, ir a Cristo, pedir para ele ensinar. Aí o Senhor falou, eu acho que o Senhor não está aquela, né, como deveria estar, mas o Senhor já cresceu muito. E como o Senhor falou, é de fé em fé, a gente vai, Deus mostra, a lei mostra que você está errado, você vai: Senhor, como é que eu faço para fazer certo então? Eu quero ser certo, eu quero ser justificado. Então foi, eu achei muito importante a reunião de ontem.
Pois é. Então nós temos que estar meditando, falando, E fundamentalmente fazendo o quê? Indo até ele, aquele que tira o pecado. Quem sentiu hoje a necessidade de ir até ele? De você? Ou quem já foi até ele hoje? Ninguém, né? Você foi lá? Então, a Lada foi. Quem mais foi? O Lucas, a Lada e o Lucas. Só a Lada e o Lucas. Foi não? Pois é. Se nós deixarmos para amanhã, ou depois de amanhã, ou depois de amanhã, e aí, um pouquinho você não vai mais, esqueceu, acabou. Por que que às vezes a gente não vai? É que a gente, como foi falado antes, você não admite que tem pecado, primeiro. Segundo, não se arrepende. Terceiro, não vai. Não tem pecado, não se arrepende. Não, vai fazer o quê? Não é? E nesse trecho que nós lemos aqui, por exemplo, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios. Presta atenção. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Vamos repetir? E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Os outros, por que eles falam os outros gentios? Nós também somos gentios? Não? Somos. Né? Nós somos gentios. O apóstolo Paulo pregou para os gentios. Quando eu ouvi, eu sou um gentio, porque eu não sou judeu. Aí eu ouvi o evangelho, me tornei judeu. Né? O evangelho fez de mim um judeu, entre aspas, né? Fez de mim um filho de Deus. Então eu passei a pertencer à nação de Israel, ao Israel de Deus. Eu passei a fazer parte do povo de Deus. Entendeu? Então aí, por isso que ele fala, os outros gentios. Porque agora então eu estou deixando de ser gentio, para ser nação santa, povo de Deus, etc. Tal. Aí eu começo então a enxergar os gentios, os outros gentios. E vendo, eu vejo eles fazerem as coisas que eu não faço. Eu vejo eles fazerem as coisas que eu não quero fazer. Eu vejo eles procederem de uma forma que eu não quero proceder. Então, e digo isso, testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Amém? Tá bom. Qual é o nosso pecado? O que a palavra está falando? O que a letra está mostrando para nós? O que a letra está dizendo aqui? O que vocês acham? O que a letra está dizendo aí para vocês? É a letra. É a lei. Né? E vocês sabem que a letra... Quantas vezes nós já não lemos isso aqui? 200. 300 vezes nós lemos isso aqui já. Nós já cansamos de ler isso aqui. Mas, que jeito que nós andamos? Hã? Que jeito que a gente anda? Igualzinho os outros. Não é? Ou não? Anda, anda sim. A hora que vai fazer o casamento, você vê que anda. O casamento do gentio, igualzinho o nosso. Amém? Ou não? É ou não é? Você que se viu correndo para mim, não. Ou não é? Hã? Qual a diferença que tem? Nenhuma. Por quê? Por que que é?
Eu tinha pensado que o meu não. Você falou, o meu foi bem assim, tudo, mas não. É tudo do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha bonito.
É.
Do jeito que fica melhor, se é com 7 padrinhos, se é com 8, do jeitinho que a gente quer. Não pergunta pra Deus, não. Faz do jeitinho que a gente quer. Na vaidade, do jeito que a gente pensa, na vaidade do nosso pensamento. Porque eu acho que o que tá fazendo tá certo. Igualzinho todo mundo faz. Não é, pergunta pra Deus. É.
Você pensa assim também, Davi? Pensa pra mim.
Da forma que o Fernando falou, é igual, não muda não. Não tem diferença não. No nosso meio aqui, assim, eu acho que o que tem de importante é a palavra, né? Que é bem diferente. Assim, na cerimônia de casamento, se é isso que o senhor está falando, tem isso de diferente, eu acho.
E o Fernando, dá para o Fernando. Nós somos diferentes dos gentios?
Meu irmão, a gente tenta ser, né? O senhor falando aí, não sei, eu fiquei meio a meio, porque muita coisa a gente pega dos gentios, mas em alguns pontos a gente...
Meio a meio, né?
É, porque...
É.
Tem coisa no nosso meio que a gente não abre mão, por exemplo. Ninguém abre mão do senhor fazer o casamento.
É, mesmo que ninguém
escuta. Quer uma palavra de Deus, quer...
Né? Mesmo que ninguém escuta, que eu fico lá sozinho.
Pois é, ninguém abre mão. Ninguém abre mão. Então, ninguém abre mão do louvor.
Mas é assim.
Agora, os trajes, as formalidades.
Amém. Fala, Fernando.
É, isso aí. Assim, lembrei do meu casamento. Que o senhor falou. O louvor, a gente tentou buscar a presença de Deus, eu acho que teve algumas coisas bem diferentes, mas... É.
E o aniversário, por exemplo, aniversário dos meninos?
É, tudo igual.
O aniversário da gente. Hã? Os nossos... Então, vocês acham que tem muita diferença ou não? Hã? Você chega lá assim, ó, e vê... Você chega lá assim e vê que você fica com medo de falar, né? Não tem problema não. O pessoal fica às vezes com medo de falar. Gente, nós estamos aqui em casa para lavar a nossa roupa. É para lavar a nossa roupa aqui, entendeu? Então você chega lá e olha, você faz diferença? Não, aquela lá é crente, aquela não é. Amém? Alguém chega lá e nota que aquele casamento é de um povo de Deus ou aquele casamento é um casamento normal igual aos outros? A diferença é só que um é tem um que é padre que faz, o outro é um pastor que faz, o outro... Antigamente, só se fazia na igreja. Parece que foi nós que lançamos essa ideia de fazer em qualquer lugar. E o pessoal está fazendo, todo mundo está fazendo assim, em qualquer lugar. Está todo mundo fazendo em qualquer lugar, mas você chega lá, para você descobrir o rumo, ali é só quando vai fazer. Teve um aí que tinha um espírito, um padre, um pastor, aí pronto, aí que dana tudo, que você não sabe quem é que direção que está sendo tomada. Tem diferença? Tem diferença? Por que que não tem, Fernando?
Por tudinho que eu falei. E quem vai lá não está diferente. Escuta a palavra ali, influenciado por tudo que é feito, tudo que está feito ali, para ele já vai pensando que é a mesma coisa. A gente, que é a igreja, que chega lá e preocupa com o que está falando.
Pois é. Então nós estamos pecando? Nós estamos pecando?
Estamos.
Pecando.
E muito. Já falou que falei.
Nós estamos pecando. Por que que nós estamos pecando?
Igual falou aqui, ó, que você está fazendo igual faz os outros gentios. Então é pecado. Tinha que ser diferente. Como o povo de Deus tinha que ser diferente.
Não andeis mais como andam os gentios. Na vaidade do seu sentido. Então a gente faz a reunião de casais aqui, nós fazemos a reunião de casais aqui, eu estava pensando. A gente estuda, fala, analisa, pensa, etc. Tal. Chega na hora do seu, chega na hora do filho meu, do João Pedro, aí o João Pedro vai, arruma uma menina lá, não sei de onde. E o pai da menina, a mãe da menina e tal, embirra e faz os troços e faz do jeito que quer fazer. E aí você chega, a única condição é que o irmão vá fazer. A única condição é que o irmão vá fazer. Não é não? E se não fizer? Aí fala, Fernando.
E se não fizer, aí dá problema.
Dá problema.
É, porque não fazer o meu casamento, não quer fazer, não sei porquê. Não. É porque tá me excluindo, tá. Deixa isso.
É, fez. Fez.
Fez acepção.
Fez de A. Fez de B,
e não faz,
né? Fez de C, né? Fez. É. Aí fez aqui, vai fazer ali, tal, etc. É. Aí a gente abre exceção para fazer numa igreja, o outro quer não ser a outra na outra igreja. Aí você faz num clube, de repente. Aí vira impressionante como. O que que a gente imaginava? A gente imaginava que a igreja realmente estivesse consciente, né? E que a igreja convertesse, que a igreja... Aí, não tem importância, se a igreja estiver convertida, aonde ela for, não tem problema, se for numa praia, se for onde a igreja for, ela ia fazer diferença. Mas só que a conversão, ela tem que acontecer aonde? A conversão da igreja tem que acontecer aqui, ué. Porque é aqui que você escuta, é aqui que você ouve, é aqui que nós tomamos conhecimento da palavra. Mas por que que a igreja não muda? Ela continua fazendo, né? Ela continua nos seus próprios caminhos, tal. Porque como eu falei, hoje quem foi? Amanhã, quem vai até ele perguntar, Senhor, né, apaga os meus pecados, Senhor, revela os meus pecados, Senhor, né? Se nós não formos hoje, não for amanhã, não for depois, aquela palavra de ontem cai no esquecimento e acabou. Não tem mais sentido. Amém? Então aqui no versículo 20 fala assim: mas vós não aprendestes assim, vós não aprendestes assim com Cristo, né? Vós não aprendestes assim. O ideal seria que nós fizéssemos a diferença. O ideal seria que a gente, que nós realmente mudássemos, convertêssemos de tal maneira que nós fôssemos realmente diferentes. Que a gente fosse realmente diferente. Não é porque é uma festa. Não é porque eu imagino Jesus chegar na festa do jeito que ele está em qualquer lugar. Não é porque é um casamento que a gente precisa alterar tudo. Né? A gente altera tudo, muda tudo. Aí muda a música, muda o tal. É, muda tudo, parece que é uma coisa assim que acaba dificultando. Eu não estou citando o último casamento, eu estou falando aqui numa reunião de casais. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque seria bom que a igreja tomasse pé desta situação. Que a igreja realmente assumisse essa situação. E procurasse. Não só com relação a casamento, mas todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Que ela, a pessoa, fosse uma pessoa diferente em todo lugar que ela fosse, ela tivesse, ela fosse uma pessoa diferente. Né? Então, mas como que você vai aprender isso? É realmente na sua oração, falando com Deus, particularmente. Senão não adianta, Ramiro. Não adianta falar e se não fizer. Não adianta. Então, a lei, a palavra, isso aqui, ó, que fala demais aqui. Fala muito. Mas se não houver mudança na nossa vida, não adiantou nada. A palavra não fala assim, de nada lhes adiantou. Quanto mais fala, pior fica. Por quê? Porque como foi falado, o Ramiro falou o seguinte, quanto mais fala e você não faz, fala e você não faz, fala e você não faz, vai ficando pior. Né? Porque a palavra de nada lhes adiantou. Não adiantou. Em vez de nos salvar, vai nos condenar. Vai servir de condenação. Nem? Então, o que nós queremos? Que a nossa conversão, que as reuniões de casais, é onde a gente pode falar mais, o pé da orelha, porque a reunião de casal é onde você pode chegar mais, né? Então, aí, eu quero que vocês respondam. Se vocês estão de acordo, se não estão de acordo. Se vocês têm o que reclamar, não têm o que reclamar. Porque o que eu entendo é isso, é que quando chega na hora... Não, vamos fazer o aniversário do fulaninho aqui. E aí faz do jeito que quer. Faz do jeito que quer. Põe a música que quer. Né? E não quer saber. Aí vem amanhã. Aí muitas vezes a gente até censura, né? Vamos dizer que censura. Ou então que condena, Deus, né, como a escritura fala, né, diz que assim, a gente quer tirar o cisco do olho do outro e não tira. Até quando chega na hora da gente, a gente faz do mesmo jeito. Chega na hora da gente. Né? Amém, gente? Amém? É só uma ideia que nós estamos lançando aqui para a gente ver. O que vocês acham? É isso mesmo ou não? É assim mesmo? Hã? É? Por que que é, hein? Será por que que é? Eu queria é que vocês falassem, eu queria que vocês dessem ideias, né? Porque é uma reunião de casais, então daqui sair, porque os problemas estão na casa da gente. É, a igreja é um somatório, a igreja é um somatório das nossas casas. A casa de fulano, a casa de ciclano, a casa de, né? Aí junta e vai. E o que nós poderíamos fazer em benefício da igreja? Vamos fazer assim então. O que nós poderíamos fazer em benefício da igreja? Do povo de Deus, da casa de Deus. Quando eu falo igreja, é do povo de Deus. O que nós poderíamos fazer? Nós quem? Hã? Nós aqui da reunião de casais. Já que nós não podemos contar com a igreja toda, porque a igreja toda não vem aqui. Amém? A ideia é essa. Vocês vão conversar. Agora a conversa é sua. A ideia é essa. Eu já falei. Eu já lancei o veneno. Tem ideia? Não tem nenhuma ideia.
Não.
O que é que poderia fazer?
Amém. Como...
quem quiser dar ideia...
levanta o braço e que eu vou aí com o microfone.
Para vocês verem que a coisa é difícil. Para vocês verem o seguinte, que é difícil. Edificar a igreja é difícil. Deus quer que nós vivamos como vivem os gentios? Não, então você já sabe que não, né? Todo mundo pelo menos isso. Todo mundo pelo menos já sabe que não. Se você chegou lá, lá que eu falo, em qualquer desse lugar, e viu que o trem está igual, então alguma coisa está errada. Fala mesmo.
Amém, irmão. Não, vamos fazer o seguinte, o senhor bate, eu assopro, tá? Okay? Não, aqui, ó.
Não, eu não bati, não.
Não, estou falando assim, porque ela, a Lucimar falou assim, agora é nós ir para casa e chorar. Mas amém, estou brincando. Assim, a lei sempre vem mostrando, né? A lei sempre vem mostrando, bater assim no bom sentido, mostrar, né? E o senhor falou na reunião, usando a reunião, falou assim, se você está com o dente doendo, né? Você, qual profissional que você vai? Você vai ter que buscar um dentista. Se o seu carro está estragado, você procura. Então, como é que você detectou que você está com o dente doendo? O senhor até falou na reunião, você comeu um doce, doeu o dente, tem alguma coisa estragada. Então Deus está mostrando que tem, né, tem algo a ser mudado na igreja, tem que mudar alguma coisa na igreja. E eu vou usar o exemplo que o senhor falou aqui, do o senhor falou, ó, eu chamei um engenheiro aqui, né, para ele avaliar, né, como é que está aqui a estrutura do prédio e tal, para fazer um projeto, né, para a gente seguir um projeto. Então, aí o senhor falou, então eu creio que até aqui, tudo que a gente fez foi muito bom, né? Por mais que a gente vai fazer alguma mudança e tal. Mas da agora para frente, vamos, né? Fazer tudo certinho, tudo. Então eu creio assim que, para nós, até aqui, eu creio que veio, né? Até aqui. Mas da agora para frente, lá em cima, justificação agora, o senhor sempre deu o exemplo da noiva, né? Que quando ela vai estar namorando, quando ela está fazendo... encomendando salgado, encomendando roupa, isso daí vai indo. Mas na hora de vestir de branco, aí é a hora que ela. Então eu creio que para a igreja que eu estava falando que eu ia falar, da agora para frente é observar isso. Se dessa palavra, se Deus falou, ó, se vocês ficar ouvindo e não falar comigo, se vocês ouvir e ouve aqui a minha lei, depois vai viver igual vive o gentil, não vai funcionar. Então agora eu creio que Deus já está chamando a gente e ele está começando pelos lares, por minha casa. Aí a Lázaro vai chamar a Fernandinha, está ali no cantinho, chamar a Dani, está ali, ó, já começar por minha casa, já falar, ó, vamos perguntar para Deus, vamos falar com Deus. Será que se fosse Deus, como é que ele fazia? Se fosse Jesus, como é que ele faria? Né? Como é que, será que Deus gostaria de mostrar para a igreja como seria isso? Então eu creio que para mim, ele está me chamando, eu, para me mostrar na prática já, né? Ir lá conversar com ele, o que ele falar e eu fazer. Mais ou menos por aí. Amém? Com quem que eu assisto?
Uma coisa assim que eu acho muito, que eu vejo que é muito difícil, é a questão, igual o Ramiro falou, ele vai chamar a Fernanda, vai chamar a Daniel. Mas a hora que chega a hora de uma festa, irmão, nós estamos falando aqui, vamos lá, a hora que chega a hora de uma festa, vamos supor que a filha vai casar ou vai fazer um aniversário. Não, é uma briga dentro de casa. Porque a moça quer de um jeito, e ela quer, e ela bate o pé, e ela quer daquele jeito e tal, e não sei o que. Não, é uma complicação. E como é que a gente vai fazer? Aí como que vai fazer? Igual, eu ainda tenho a Lorena lá, né? Aí o dia que ela for casar, é igual você falou, aí faz agora no salão, e se ela inventar de casar lá num, igual você falou, numa praia, não sei aonde. E aí, e faz questão, e ela sempre fala, nós igual o senhor fala.
Nós já tivemos, só não fizemos ainda casamento em praia,
é,
né?
É, capaz que essas mais novas aí vai querer.
Mas o resto já fez.
Aí, irmão, e ela ainda fala...
Que, ao ar livre, em chácara.
Pois é, em todo lugar. E ela ainda fala, não, eu ainda quero casar e o irmão Rocinho fazer meu casamento. É desse jeito, é igual o senhor falou. A única exigência... Aí, irmão, é uma briga. Porque a gente, por mais que a gente converse, vamos orar, vamos perguntar para Deus, mas não é fácil não, irmão. Não é? O senhor concorda comigo que
o inimigo vai tomando conhecimento e ele vai agravando a coisa. Ele vai tomando, ele toma conhecimento, ele sabe, e ele vai... colocando cada... ele põe um pouquinho mais de pimenta.
Uhum.
Daí ele vai...
em pimenta, trem. É,
vai fazendo a coisa...
Por fim, você larga de mão. Fala, então, faz o jeito que você quiser. E se você for não brigar, você faz o jeito que você quiser e pronto. Porque você não dá
conta de você brigando. Será que você acha assim que tem que... seria fazer assim do jeito que quiser?
Como
seria falou? Deixar correr frouxo?
Não, a gente fala assim, é uma maneira de falar, mas a gente não deixa, não. A gente... chora muito, lamenta, ora. Tem umas coisas que até que Deus tem misericórdia, acho que às vezes até dos pais, igual o Ramiro está falando aqui, igual a gente está mais velho, tem coisas que a gente não concorda, que a gente não quer, e até alguma coisa ainda, mas na verdade, no frigir dos ovos fica igualzinho os gentios. Os trem, a gente faz. Aí você vai falando aí, né? Vai fazer o aniversário. Aí lá em casa tem um netinho, né? Aí vai fazer, quer fazer o aniversário. Irmão, é tanto palpite que dá, vamos fazer assim. Aí, porque aí, não, fulano fez assim, vamos fazer assim, é desse jeito.
Se você não faz, vira briga.
Ah, mas fez com fulano, por que não pode fazer pra mim? É injustiça, é uma briga. Olha, só Deus pra orientar a gente, tem misericórdia. Aí o que que o senhor acha que nós devemos fazer, irmão? O que que o senhor acha?
Traz pra cá o microfone pra esse lado aqui.
Amém, amigo.
Qual não é,
é,
qual
na
não
realidade, é. Né? O Carlos Simar está falando aí, para a gente ver que a gente empacou do lado de cá, né? Do lado da lei, né? Que nós queremos. Deus mostrou como. Porque a lei, quando a pessoa fala assim, é lei, a lei mostra o certo e o errado. Não é? Ela não mostra só o errado. A lei mostra o certo também. Então nós queremos fazer o certo. Mas como a Lucimar está falando, a gente é impedido. E aí, como é que faz? Como você falou, não vai, não fala com Deus, não crê na fé, né? Não crê na fé. Eu até estava falando na reunião de senhoras que nós, só um parênteses aqui, a nossa fé começa assim, ó, que havia uma virgem, né? E ela ia ter um filho, virgem, ter um filho, e ele ia ser salvador, e ela teve... A nossa fé começa aí. Então é um milagre, é coisa assim, é crer no impossível. E muitas vezes a gente vê que por pouca coisa o inimigo, ele instala ali a base dele e a gente não consegue. Eu creio que isso que Deus está querendo fazer a gente, né? E aí eu falo assim, oh, me ajuda, mostra uma solução, dá um sonho, muda o coração. O senhor disse que muda o coração de pedra e coloca o coração de carne, nem ajuda. Eu não sei, mais ou menos por aí. Deixa eu ver com quem que eu falo. Dariel. Difícil, né, Dariel?
Eu achei interessante o que o senhor falou ontem, que a fé é que guia a gente, né? Você escreveu lá, né? E realmente é difícil. O diabo realmente lança um pensamento, uma ideia, né? E a gente, às vezes, sem perceber, comeu aquilo ali e a festa está saindo, né? E aquilo virou, às vezes, até uma. Como se diz? Um ritual nosso. Ó, nossa festa é assim, o nosso aniversário é assim. Mas realmente é uma coisa que acho que Deus chamando a nossa atenção, né? Para que a gente perceba o que, que a gente está fazendo, né? Não, assim, nas nossas coisas, assim, igual o senhor falou antes, até na maneira de vestir, né? Às vezes é lançado um pensamento e a gente, por não, às vezes não estar atento nessa fé, né? Que é preocupado, né? A gente às vezes perdeu a direção, né? E assim, achei interessante, lembrei até conversar com o Rafael até hoje, até um pouco sobre isso, que é muito fácil a gente, sem perceber, mudou, né? Sem perceber a gente mudou e a gente acha que aquilo é o certo. A gente às vezes quer, igual o senhor falou assim, a gente às vezes quer a presença de Deus, né? Faz, mas tem a nossa vaidade, né? Não, mas eu quero que seja assim, mas eu também quero que seja, que tenha a presença de Deus. Mas achei interessante, o senhor falou ontem, realmente, sem a fé, a gente não consegue chegar, né? E com isso a gente se perde, né? E às vezes passa, né? Fazer uma festa assim, faça a pensar desse jeito, né? E é interessante que um pensou, daqui a pouco tem 10 fazendo. É. Né?
Quer dizer, e que aí continua como gentios. E o nosso pecado, qual é o pecado? Hã? Hã? Nós estamos pecando porque nós estamos fazendo as coisas como faz a gente. Porque se não tiver de acordo, se não tiver de acordo com a lei, o que a lei faz? A lei mostra o pecado. Aí a pessoa continua fazendo daquele jeito. Então, está pecando. Por que está pecando? Por que está pecando? Tá pro Lucas.
Porque não parou de fazer, né?
Não parou. Por exemplo, não compra fiado. Você continua comprando fiado. Qual é o pecado? Comprar. O que, que a lei falou? Então, não anda como andam os gentios. Mas está todo mundo igual, gente. Onde é que você procura a moda? Onde você aluga o vestido? Que jeito que você quer ir diferente? É, como é que fala? Como é que fala, filho? Cafona. Cafona, né? Deus me livre. Você quer ir assim? Ou você quer, que jeito que você quer ir, Daniel? Dá pra Daniel. Que jeito, Dani?
Eu tava até comentando hoje antes de
vir. Você vai fazer um vestido da sua cabeça mesmo? Não, eu quero, vou fazer um vestido assim, de chita, desse jeito aqui assim e tal. E eu vou com esse vestido. Todo mundo vai olhar para você. Você vai destacar. Porque todo mundo vai te ver. Como é que pode? Né? A Marley vir nesse casamento de chita. Olha, com essa mangona, com essa roupa, a gente decide casamento. Todo mundo vai notar, mas lei. A gente faz assim? A gente faz de acordo com a nossa cabeça? Vai com a nossa cabeça? Ou nós vamos com a cabeça De quem? Pega.
Antes de vir para a reunião, eu estava comentando com a Dani, né? Falei assim, Dani, assim, eu não concordo com o jeito de que, assim, em alguma situação, vai para a reunião desse jeito. Aí ela virou para mim e falou assim, não, mas tem muita gente que vai até mais do que eu. Eu falei assim, não, eu não estou preocupado com os outros, eu estou preocupado com a minha casa, porque eu tenho que preocupar é com você, né? Então, assim, se a gente olhar, a gente vai olhar que muitos que faz muito mais, outros que faz muito menos. Então, não é o problema não é esse, né? Se tem quem faz mais ou se é mais.
Então, é pecado. E a gente sabendo que é pecado, o que deve ser feito?
Combater.
Hã?
Combater.
Tá pelo aqui.
Combater. Tem que combater, que senão, igual falou, vai aumentando.
Quer dizer que você combate?
Ué, primeiro você não tem que concordar, mas você tem que reconhecer e ir até Deus. Você tem que ver, porque Deus, igual falou, eu mostrei. Senão, se não tivesse dado a lei, você não tinha pecado.
Então, deixa eu mostrar, dizer para vocês como é que funciona. Você reconheceu, tem que ser de pouquinho. É igual comer. Todo dia você come um pouco. Você, no caso, o Lucas e a Daniela, o Lucas percebeu alguma coisa errada. Ele percebeu. Então ele conversa com a Daniela, como ele conversou, e a Daniela, se a Daniela admitir, que às vezes na hora ela não admite, normalmente a mulher não. Normalmente a mulher na hora ela refuga. Né? Mas depois pode ser que aí virou a esquina, ela admite, reconhece. E tanto, às vezes, Deus usa o marido para... Porque se você ouvir isso de uma pessoa de fora, é pior ainda. Mas se você ouvir do marido, você pode ficar com raiva dele uma semana e tal, mas resolve, né? O que tem que fazer? É o que foi falado ontem. Você vai ajoelhar, você vai lá aos pés do Senhor. Senhor, realmente é verdade isso? E o meu marido tem razão. Por que que não? Por que não? Por que não vai? Por que você quer resolver a coisa com a sua própria justiça? Por que que você quer resolver com a sua própria justiça? Por que que você quer resolver do seu jeito? Então você não quer ouvir a Deus, você quer resolver a coisa do seu jeito, aplicando a sua lei, a sua própria justiça. Você não quer dar ouvido para Deus. Porque o que que Deus fez? Deus usou o marido, para o marido falar com você. Foi a forma mais suave que ele achou. A forma mais suave que ele achou. Para dizer para você, olha, não. Porque às vezes, se, né, como aconteceu num casamento que nós fomos, o padre, lá na porta, tinha um punhado de. Aí as pessoas sentadas, aí uma pessoa colocando uma toalhinha nas pernas das mulheres. Hã? A mulher que estava com o vestido muito decotado, ele vinha e punha um babador, já estava pronto, chegava o babador na mulher. Não é mais constrangedor? Aí tinha uns que tinha que pôr babador, tinha que pôr tinha que pôr um babador, tinha que pôr uma emenda no babador aqui atrás, tinha que botar o... Como é que fala? Era um negócio, sabe? Rapaz, tinha mulher lá que chegava a suar, de medo, de será que o meu estava, puxa, né? Fazendo. Então não é mais constrangedor. Então, se Deus às vezes usa o marido falar com você com jeito, dizer para você, ó, né? Aí você acha que o marido está errado. Na hora, se a gente solta os cachorros em cima do marido. Na hora. Ah, e fulana, e betana, e ciclana, e sua filha. Né? E não sei quem. E papá. Né? Fala. Mas se você admite, não, peraí. Eu falei, eu fiquei com raiva, eu retruquei, mas eu reconheço. Eu acho que de acordo com a palavra, eu não estou. De acordo com a lei, eu não estou. Eu estou errado. Em relação à lei, eu estou errado. O que eu vou fazer? Eu vou até Deus, eu vou falar com Deus. Senhor, é verdade? Isso realmente é verdade? O que o Senhor me fala? Como que o Senhor pode me ajudar? O que eu devo fazer? Tem, meu Deus, olha, realmente... mas olha, eu não me sinto bem se eu for de outra forma, eu, sei lá, você vai conversar com Deus. E ele, se a uma conversa realmente de coração, se a coisa for feita realmente com amor, se você está ali querendo resolver a coisa, Deus vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai mudar. Ele vai mudar o seu conceito. Ele vai mudar o seu pensamento. Ele vai mudar o seu coração. Ele vai fazer você ver valores diferentes. Ele vai tirar a vaidade do seu pensamento. Porque o pecado... não andeis mais como ando gentil. Até isso, não tem nada. O pecado está onde? Na vaidade dos seus pensamentos. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Porque você viu a outra fazer, você quer fazer também. Porque você viu o outro casamento assim, você quer o seu assim também. Porque você viu isso acontecer, você vai. Então, o correto seria a gente fazer. Não de acordo com os gentios. Não conforme os gentios faz. Parece que a pessoa fica observando. Tudo que está ali, ele fica observando. Eu quero o meu assim e mais um pouco. Eu quero o meu assim e mais um pouco. Isso é. Eu não digo que não há, que não seja bonito. Não digo que não seja isso, que não seja aquilo, mas você vai ter que ter uma conversa muito boa com Deus, vai. Você vai ter que ter uma conversa com Deus, porque você vai pensar assim, ó, eu quero fazer o meu batizado, eu quero fazer o meu aniversário, eu quero fazer as coisas, mas eu quero primeiro que isso seja agradável a Deus. Quero que Deus sinta bem, eu quero que Ele venha como o primeiro convidado e quero que ele sinta bem. Bem? Quero que ele sinta bem. Eu não estou preocupado se o governador vem. Eu não estou preocupado se o governador vem, é problema dele. Se o prefeito vem, é problema dele. O prefeito que se ele quiser vir, ele vem. Eu posso até mandar convite para ele também. Se ele quiser vir, mas ele vem no meu casamento, ele vem na minha festa. Então ele tem que vir. Não é, não, eu não estou fazendo festa para ele, estou fazendo festa. Amém? Se eu estiver distribuindo chá, o que ele vai tomar? Chá. Né? Eu já cheguei a fazer tanta bobagem, eu já fiz tanta besteira. Para poder não criar problema, para não criar confusão, eu fiz tanta bobagem sem nem mal, imagina. Né? Daí, é bom eu falar. Não é?
A gente fica em cada confusão, cada problema, para não criar uma situação dentro de casa, com filho. Não, é difícil. Depois você tem que chorar demais. Depois.
Exatamente. É.
Porque você vê você na confusão ali, fala, gente, mas pra que isso tudo?
Exatamente,
pra que isso aqui? Mas se você não fizer uma confusão tão grande, é uma briga. Não.
É difícil, entende, né? É difícil. Então, quem pode resolver? Então, a igreja precisa aprender. Meu Deus. Não vai falar bobagem, não.
Olha, assim, eu não sou casado, graças a Deus. Deus não deixou fazer isso.
Mas dá trabalho.
Mas eu concordo com tudo que Deus, tudo que está falando aqui na reunião. Mas assim, eu quero falar no sentido um pouco mais prático. Não sei se eu estou fugindo um pouco do tema, né? Mas assim, por exemplo, eu acho que hoje em dia, o que está acontecendo? O mundo
não é hoje em dia. Não, cuidado, eu falei para você não falar bobagem. Por quê? A igreja não é de hoje em dia. O povo de Deus vem lá de trás. A lei está lá em cima do negócio. Nós não somos um povo de hoje em dia. Entendeu? Cuidado.
Tá. O inimigo tem usado muito assim, para afetar as famílias, né? Ele quer atingir o que? A estrutura familiar. Então, assim, o casamento perdeu o valor. O casamento já é uma coisa mais banalizada. Então, veio como se fosse uma festa normal. E aí, o que está aparecendo? Fazer a questão do senhor aparecer lá, ou do senhor fazer o casamento em si, é uma garantia que Deus vai estar lá? Será que é garantia que nós estamos com Deus, porque o senhor que está ministrando a palavra? Ou é garantia que a gente está com Deus porque a nossa igreja até então não tem nome? Mas que diferença que nós estamos fazendo com os gentios, né? Que diferença que nós estamos fazendo com os outros? Então eu acho assim, às vezes pode ser mais prático, pode estar ajudando a gente no seguinte: voltar a ter uma vez por mês ou uma vez por semana aquelas vigílias que a gente tinha. Porque se cada um está dando conta de fazer sozinho, se eu não estou dando conta de orar sozinho em casa, eu tenho que juntar, a gente tem que esforçar a ser unido, como a gente era antigamente. Então, fazer mais vigílias. Se o senhor está entendendo que, por exemplo, essa reunião de casal aqui é muito mais próxima, você pode ficar muito mais íntimo e falar muito mais verdade um para os outros, tu convoca, faz uma convocação para lotar isso aqui. E fala, olha, vocês usam tomara que caia, é roupa com V, mostrando o cofrinho, uai, fala, uai. Colocando as crianças, vestindo as crianças quase igual a mulher, os meninos com lachado. O que você quiser, coloca no convite, olha, não, menor de 12 anos, não venha. O que seja que tem que falar, entendeu? Uai, então vamos juntar, faz convocação, vigília, rotina Lázaro, até eu orava, que eu não sou de tanto orar assim. Então, por quê? Eu acho assim, coisas mais práticas. Se a gente não está conseguindo sozinho, então vamos juntar, vamos fazer mutirão aí da. Não é campanha não, mas mutirão aí, para um ajudar o outro, porque igual eu moro com o senhor, estou lá 24 horas, o senhor é só chulapada. Ora, Daniel, ora, Daniel, ora, Daniel, ora, e eu não consigo escutar o som direito. Então, às vezes, assim, é clamar, é buscar a Deus, mas às vezes não só sozinho, porque nem todo mundo é subjetivo, né? De aprender só escutar da reunião. Né? A palavra ajuda demais, mas às vezes a gente tem que escutar de outras pessoas, ou então um ajudar o outro.
Então, a palavra que nós estamos ouvindo, de nada está nos adiantando, é isso?
Não, adianta, mas não está fazendo o efeito que fazia antigamente.
Amém. Amém.
O teu coração da gente está mais
Lázaro,
duro.
Como é que foi aquele sonho? Dá para Lázaro lá. Amém, Daniel, entendi. Não, Daniel, foi uma bênção. Entendi, todo mundo entendeu. Só que a Lázaro... Todo mundo sabe, meu filho, que as coisas não funcionam. Por que Deus edifica? Como que Deus edifica a igreja? Ele vai colocar a palavra no seu coração e na sua mente. Então, se você não entender ou não amar, você pode obrigar a fazer vigília, tal. Tudo que você já pensar de fazer, a gente tem feito, procurado fazer. Mas se a pessoa não entender, meu filho, e não amar, ela não vai até Deus. E se ela não for até Deus, o pecado não sai. O pecado é um demônio, é um espírito. É um espírito que está ali e ele não sai assim, empurrando ele para cá, empurrando ele para lá. Ele não sai. Que jeito que ele sai? Sem arrependimento, não há. Remissão. Por exemplo, é preciso que você esteja arrependida. Por exemplo, a Daniela, ela precisa arrepender. Ela precisa dizer, não, eu, por amor a Deus, eu não posso fazer isso. É preciso que haja compulsão. É preciso que haja alguma coisa dentro da gente que nos comova, que nos faça dizer, não é possível que eu não posso fazer isso para Deus. Não é possível que eu vou prejudicar, né, vamos dizer assim, a casa de Deus. Não é preciso que eu vou destruir a obra de Deus. Não é possível que eu vou contribuir para a ruína. Entendeu? Então, se não há arrependimento, se você não conseguir fazer, meu filho, com este procedimento, você vai arruinar, você vai destruir, você vai fazer, não é assim? Então é preciso que nós estejamos arrependidos, compungidos, de dizer, olha, eu não quero isso. Então, quando eu for fazer a coisa, quando eu for praticar a coisa, seja o que for, eu entendo, se eu vou se pensar, não, eu não posso fazer isso, amém? Porque aí eu me arrependo e não faço. Porque se não tiver arrependimento, se tiver arrependimento, você vai fazer naturalmente. Se não tiver arrependimento, você vai fazer tudo naturalmente, vai prostituir, roubar, fazer o que for, porque não tem arrependimento. Então, a Lázaro teve um sonho, né, Lázaro? É sonho? Uma visão, não sei o que foi. A camisa, né? Como é que era lá? Camisa branca, camisa branquinha. A blusa branquinha. Mas o resto de baixo não tinha nada. Não fica bonito? Já viu? Já imaginou sendo um casamento? Só de blusa? Hein? Foi assim, mano?
Estava na rua, era um lugar, mas estava a igreja lá e tinha um pessoal estranho também. Aí, a hora que eu olhei, eu estava com a blusa branquinha. A hora que eu olhei, era tudo de fora. Eu ficava morrendo de vergonha. Só eu que via, ninguém via, mas eu ficava morrendo de vergonha. Tentando esconder.
Com esse frio, né? Não é não? Então, o que está mostrando isso? Está mostrando o seguinte aqui. Ou a igreja veste por completo, ou ela não veste. Ou ela veste por completo, ou ela não veste. Então, essa reunião de casais é para a gente conversar mais assim, perto um do outro. Para quê? Para que vocês, a casa da gente, vá, Daniel, vá descobrindo as coisas que estão erradas, as coisas que não devem. O que está errado? Pecado, tá? Vai descobrindo o que é pecado. Cada vez que tem uma reunião, você descobre o quê? Você descobre um pecado. Pode ser que aquele pecado não está relacionado com você. Mas às vezes está relacionado com outro. E você pode orar: Senhor, realmente, tira esse pecado do nosso meio. Senhor, realmente, isso não está certo. Não é justo. Não é bom, porque tudo que não é justo, tudo que não é bom, tudo que não é direito, tudo que não é de boa fama, é pecado. O pecado pode não estar sendo cometido por você ou por seu irmão, quem quer que seja, mas se você percebe que esse pecado está sendo cometido ali ou ali ou ali, ora por aquela pessoa, ora para que esse pecado, para que esse mal, para que essa coisa, não vê, porque aquilo está prejudicando a pessoa, ele está prejudicando, não é só a igreja, não está prejudicando a pessoa também, muito mais a pessoa do que ela pode imaginar. Ele está prejudicando a pessoa. Amém? Para quê? Para que quando chegar a nossa vez, quando chegar a vez, como a Lucimar está dizendo ali, quando chegar a vez da sua filha, porque a gente, quando você pensa que não, Fernanda, a bichinha está na hora. Olha, 10 anos, 15 anos, passa, que é uma rapidez danada. Então um pouquinho chegou a sua vez. A vez de quê? Casar a sua filha. Quando você pensa que não, chegou a sua vez. Casar sua filha. E você, que censurou tanto, às vezes, vai ter que fazer? Às vezes, pior. É. Às vezes vai fazer pior. Porque às vezes não é a gente que manda. Às vezes não é a gente que manda, não é a gente que vai dar as cartas. Né? Então, reunião de casais não é só para aonde você vai, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, se é dia do namorado, se não é dia do namorado. Né, se você está usando bem isso, está usando bem aquilo, se está apertando a pasta de dente direito, se está, né, guardando o sapato no lugar, tudo bem, isso também faz efeito. Se não está fazendo janta, está fazendo janta, mas muito mais a edificação da casa, sabe, essas coisas, você pensar, meu Deus, e a minha casa, né? E a hora que chegar a minha vez, você vê a barba do vizinho arder, você pensa assim, e a hora que chegar a minha vez? Né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? As bichinhas vão chegando. Olha lá, a Dada, daqui uns dias, estava comentando até com a Lada aqui, ó. Tem 5 anos? 10 anos, ó. E aí, 15 anos? 15 anos já começa. Amém? Hã? Pois é. É desse jeito. Amém? Amém, gente? Amém? Então, o que é que nós vimos aqui hoje? Para a gente terminar. O que é que nós vimos aqui hoje? Neide? O que é que nós vimos, Neide? Lázaro, o que é que nós vimos, Lázaro? Lá a gente faz o que quer depois que os bichos crescem, a gente faz o que quer com eles?
Não, faz não. De jeito nenhum.
Hã?
Não faz não, irmão.
Que jeito que eles fazem?
Do jeito que eles querem, né? Eles fazem o que eles querem, né, da gente, é verdade. Isso mesmo.
É assim? Depois que eles crescem?
Isso é que faz o que quer da gente, irmão. Põe a gente na mão.
É.
Você muitas vezes, para não criar uma confusão maior, você faz aquela confusão lá, para não criar uma maior. Né? O senhor também passa por isso, né? Todo mundo.
Nossa.
Aqui, os pais aqui.
É.
Né, como a irmã falou domingo de manhã, a gente faz coisas que a gente não quer. Você faz às vezes contrariado, mas para não ter problema, você faz aquilo.
Amém. Então, se a gente faz o que não quer, se a gente faz o que não quer, por que que eu sei que eu fiz o que eu não quero? Porque eu fui lá, conversei com Deus e disse, Senhor, né? Mas foi feito. Eles vestiram ele de vermelho, passaram o vinagre na boca. Não é. Deus sabe que aquilo não é da sua vontade. Deus sabe. Porque você foi, orou e conversou com ele e tal. Deus sabe que não é da sua vontade. Então, eu entendo que a igreja precisa ir mais a Deus. Certo? Não é para não justificar. Quer dizer assim, não, nós estamos fazendo assim porque fulano faz assim, porque Bertrand faz, não. Nós estamos fazendo errado. Bem? Mas o Senhor sabe que não é assim que a gente quer. Está bem? É isso que eu acho assim que precisa ser feito. Nós estamos fazendo errado. Mas o Senhor sabe que não é assim que nós queremos. Porque nós estamos vendo que assim não está certo. E se não está certo, é... pecado, né? Né, Danilo? Não é justificar, não vai resolver. É procurar fazer. Para quê? Porque quando chega, a gente, nós não estamos julgando. Muito pelo contrário, nós não estamos julgando, nós não estamos condenando. A gente tem é que lutar para que o espírito, esse espírito, seja arrancado no meio da gente. E é, esse espírito só sai se nós formos a Deus arrependidos. Senhor, amém? Ajuda a gente. Bem, Fernando, suas considerações finais, Fernando.
Amém. Isso aí que o senhor falou, o espírito só vai sair se a gente for a ele arrependido.
É, a igreja precisa admitir que está errado ou não?
Amém.
Agora, porque está errado, fica metendo o pau, criticando, apontando os defeitos? Não. Muito pelo contrário. É, muito pelo contrário. Nós estamos sensibilizados com os problemas. Nós estamos até com pena. Nós estamos sensibilizados com a dificuldade que a gente tem para poder resolver esse tipo de coisa. Que tipo de coisa? Que tipo de coisa?
Pecado, né?
Pecado, pecado, qualquer que seja. Desculpa, Fernando. Suas considerações eu tomei. Amém? Fala, Fernando.
Isso mesmo, muito importante ver abrir nossos olhos, mostrar o problema. Gosto de falar, a lei vem e mostra o pecado. A gente está sensibilizado, preocupado.
Isso.
E a Deus pedir ajuda mesmo. Senhor, nós estamos vendo. Agora nós estamos vendo mais claramente que está errado.
É.
Como que a gente faz? A gente não quer, nós não queremos fazer assim, né?
É. Por que, que a gente sabe que está errado, Fernando?
Porque a lei veio e mostrou o pecado.
Mostrou o que aqui?
Está errado. Porque é pecado, que a gente está andando na vaidade dos pensamentos. É vaidade, né?
É. Dos.
Do gentil.
Gentil. O que os gentios fazem?
Nós fazemos.
Nós estamos fazendo?
Igual.
Igual. Bem?
Amém.
Valeu.
Sim, aí observando tudo que foi falado, irmão, então assim, pra gente, se não é que é nos dias de hoje, igual ainda o senhor chamou a atenção do Daniel, se tiver igual ao mundo, já está errado. Se tiver, observou, bateu um olho, você está no mesmo caminho, está tendo acordo, está mais ou menos igual no meu caso, no meu casamento.
É.
O pessoal veio, teve a chácara lá que alugou, veio, como se diz, veio como se fosse para eles o meu casamento foi mais um casamento mesmo. E é ruim a gente ver isso, que teria que ser diferente. Então, a pessoa viu, achou igual, e você olhou para você e está igual, já está errado, não está certo, tem que ser diferente.
É.
O povo de Deus é um povo separado, é um povo diferente. Igual o senhor cita direto o exemplo. A ovelha, ela é totalmente diferente do cabrito. A ovelha, ela anda com a cabeça baixa, o cabrito já anda com a cabeça em pé. Então, assim, tem que ser diferente. E o problema, igual ainda eu estava pensando, eu estava vindo do serviço hoje, pensando, é uma situação muito difícil, muito, igual a gente, eu vejo hoje, assim, a dificuldade que eu sou casado, é um dia igual hoje, hoje é dia dos namorados. É uma situação, você acha que é uma coisa simples, mas não é. É igualzinho, todo mundo, ou seja, assim, os gentios, todo mundo é presente, é isso, é aquilo, e você tem que fazer igual. Você é submetido a ter que fazer igual. Você tem que providenciar um jeito, você tem que dar um jeito. Aí eu já ainda tinha ido lá, fui lá na Karina. Aí ela, a gente comentando, tá, viu, Daniel, Karina? A Karina ainda falou, um trem que você não pode esquecer de jeito nenhum, aniversário de casamento. Tem que lembrar o aniversário do casamento, porque senão cria problema. Isso é coisa do mundo, isso não é coisa de Deus. Eu não acredito que seja. Então, assim, a gente tem que ser diferente nas atitudes, em tudo. Tanto da parte da Natiele quanto da minha. Aí o povo vê a gente na rua, não é só numa festa de casamento dessa. Se você não falar para ele que você é crente, ele não vai saber nunca. Você fala, nossa, isso é crente? Tanto tempo aí que você tá aí, mas você é crente mesmo? Eu não acredito, não. Então, assim, isso é um mau sinal. Mau sinal, porque a pessoa não tá vendo nem diferença. Você, nem você, se olhar para você e ver o mundo, você não vê diferença nenhuma.
Amém. Amém, Aninha.
Com a barba de molho, né? Que ó, que chegar a minha vez, o trem vai ser feio, né? Se hoje tá desse jeito, quando chegar lá, Deus me livre.
Eu já tô falando pro Ramiro. Ramiro, já tô preparando meu Ramiro. Ramiro tá escolhendo. Ramiro que fica com os velórios. Ramiro escolheu os velórios, tô arrumando uma pessoa para fazer.
Eu lembrei aqui agora que isso tudo que acontece é a mentira e a verdade. Então a mentira tem que parecer demais com a verdade para poder confundir, né? Então eu acho, o diabo usa isso aí, né, para poder nos segurar, nos desviar, ludibriar a gente, né? Porque a mentira tem que parecer com a verdade, né? Mas o mais importante é igual o senhor falou, pregou aqui hoje, ó. A gente tem que ir a Deus. Porque o povo de Deus, como o Fernando falou ali, nós temos que aparecer. A luz, ela é acesa para dissipar as trevas. Se ela está acesa e está igual às trevas, então ela não está acesa, não é luz.
Amém.
Né? Então isso aí é importante demais. Então nós temos que ser diferente. Não é, vamos dizer assim, se não está aparecendo pela roupa, então vamos, quando a gente abrir a boca, não abrir da nossa boca, né, que saia a palavra de Deus, que seja diferente, que eu não concordo com, não, você anda comigo, mas eu não concordo com você. No meu pensamento, no meu coração, como o senhor falou, ela tem que estar no meu coração e na minha mente, a palavra. Se não está aparecendo nas roupas, mas que seja no coração. O coração é diferente, porque eu vejo, irmão, por isso que o pessoal, nós da igreja, quer que o senhor apareça no casamento. Por quê? O que sai da boca do senhor difere de qualquer pastor, de qualquer um. Que até hoje que eu já ouvi, que a gente vê na televisão alguma coisa, os caras, ah, não sei o que o Malafaia faz. Você já ouviu? Eu falei, nem quero ouvir. Por quê? Porque Deus já me deu sonho, irmão. Já me deu sonho, o Senhor já apareceu em sonho, pregando e falando, né? Então, quando o Senhor fala, a palavra de Deus sai e modifica, muda o ambiente. Agora, bobo daquele que quer fazer igual o gentil, uma festa bonita, com isso, bobo dele. Teria que ser os primeiros lugares ali, se é para trazer a presença de Deus, os primeiros lugares ali teria que ser de quem? Da igreja. Se ele entendesse isso, que a presença de Deus é mais importante, então os primeiros lugares ali teriam que ser da igreja, né? Então eu vejo assim, não é criticando, não é nada não, mas a pessoa, a gente que não valoriza aquilo que a gente tem, né? Então eu vejo assim, por isso que a pessoa faz questão que o senhor faça o casamento. Não, se você não fizer, por quê? Porque Deus está com o senhor, a palavra está com o senhor, o poder, a autoridade, isso é que é tremendo, né?
É isso mesmo. E a dificuldade, eu volto a dizer, não é criticar e nem apontar os defeitos. Eu quero ver a hora que chegar a sua vez. Isso aqui é. Então a nossa luta tem que começar, eu acho que a gente tem que começar lutando agora. Agora. Indo a Deus e Senhor, né? Meu Deus, olha, ensino o que eu tenho que fazer, dirige o meu coração, o Senhor tira os meus pecados, o Senhor aponta os meus defeitos, santifica. Olha, pronto. Se você tiver que ser levado para a prisão, que vá para a prisão, mas vá de uma forma injusta. Se você tiver que ser, que vestir ali, como foi vestido Jesus, que você seja vestido sem a sua vontade. Deus sabe que aquela não é a sua vontade. Deus sabe que aquela não é a sua vontade. Deus vai justificar você. Deus vai salvar você, porque Ele sabe que aquela não é a sua vontade. Amém? Vestiram você daquele jeito, né? Fizeram você comer aquilo, fizeram você beber aquilo, fizeram você fazer. Olha que coisa mais boa, não é não? Amém? Deus sabe. Por quê? Porque você foi a Ele, você conversou com Ele. O Senhor sabe. Faz conforme a tua vontade. Pronto. Ele foi pregado na cruz. Porque pregaram ele na cruz. Eu acredito que se deixasse ele escolher uma morte, ele teria escolhido uma morte diferente. Mas foi pregado na cruz contra a vontade dele. Foi vestido contra a vontade dele. Colocaram a coroa de espinho na cabeça dele contra a vontade dele. Escreveram lá em cima contra a vontade dele. Né? Amém? Amém. É mais ou menos por aí. Então, a igreja tem muito o que fazer, não tem, filha? Muito o que fazer.
Amém.
Né?
É isso mesmo.
E então, a reunião de casal que não foi em vão, foi? Não foi. Agora vai conversar com ele. Para que você seja justificado. O que é justificado? Não tem pecado. Você não tem pecado. Você está sem pecado. Em volta de você está todo. Pode estar pecado tudo em volta de você, mas você está sem pecado. Por quê? Você foi e conversou com ele. E ele justificou os seus pecados. Nem? Não importa quem esteja pecando. Importa que você esteja sem pecado. E eu volto a dizer, por que que você está sem pecado? Porque você foi, conversou com ele, e ele justificou os seus pecados. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Verdade, Senhor. quem vai até o Senhor, quem te procura, quem invoca o Senhor, com certeza vai ter seu pecado justificado. Quem for até o Senhor reclamar, quem vai até o Senhor, meu Deus, lamentar, chorar, com certeza o Senhor vendo as lágrimas, o Senhor vendo o arrependimento, ouvindo a oração, o Senhor é capaz de nos justificar, o Senhor é capaz de nos perdoar. Se nós tivermos, se nós tivermos, Pai, argumentos que convençam o Senhor, que nós podemos ser perdoados, que mesmo que haja culpa, que mesmo que sejamos culpados, podemos ser perdoados. O Senhor há de nos perdoar, justificar a nossa falta, justificar os nossos pecados, mudando a nossa vida, melhorando o nosso comportamento, nosso procedimento, alegrando a nossa vida, trazendo prazer, alegria e contentamento para nossa casa. Meu Deus, faz com que nós tenhamos esse entendimento tão importante, para que os pecados sejam removidos, né? Para que possa voltar a paz, voltar a harmonia, voltar a esperança, o sol possa brilhar abundantemente em nosso meio. Obrigado, Jesus, por esta reunião, Senhor. Nós agradecemos o Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos a ver onde é que nós deixamos, onde é que nós pecamos, onde é que nós deixamos cair, onde é que nós paramos, Pai. Possamos retornar, pegar de novo. Bem perto do Senhor. Renova-me.